E eu repito, se não há política social, não há política de redução de desigualdade sem focar nas mulheres, não há democracia política no Brasil sem empoderar as mulheres.
Uma democracia não é plena se deixarmos de fora 50% da população e não permitirmos que 50% da população se sinta representada.
A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o atual presidente da União Interparlamentar, o português Duarte Pacheco, concordam. Sem a participação das mulheres, que representam a metade da população global, não existe democracia. Mas será que algum homem consegue responder por que a presença feminina no poder causa esse incômodo todo e leva aos diversos tipos de ataque, dos quais falamos nos primeiros episódios? Olá, bem-vindo ao último episódio do podcast da ONU News Português, Nossa Voz. Nessa série, conversamos com mulheres em posições de liderança para buscar entender por que a presença feminina na política e em lugares de poder vem causando cenas cada vez mais frequentes de violência de todos os tipos contra elas. Se você é novo por aqui, eu sugiro que você escute os três primeiros episódios antes de seguir. Nós conversamos com a jurista Silvia Pimentel, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e a ex-líder da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa. Após ouvirmos essas vozes potentes, fomos buscar com alguns especialistas em gênero ou que trabalham com a promoção da igualdade na política algumas respostas. Hoje, vamos lembrar aquelas colocações mais impactantes das nossas entrevistadas e ouvir os comentários de três analistas. Falamos com o ativista moçambicano Gilberto Macuacua, o presidente da União Interparlamentar, Duarte Pacheco, e a professora da Escola de Economia de Estocolmo, na Suécia, Pamela Campa. Nesse passeio pela África e Europa, eu quero começar com alguns dados bem importantes. Moçambique faz parte de uma lista de apenas 14 países que possuem paridade em posições ministeriais. Outro lusófono nesta relação é a Guiné-Bissau. Portugal aparece em 22º e São Tomé e Príncipe está na 40ª colocação. Bem mais para o final do ranking estão Timor-Leste e Cabo Verde. Mas o lanterninha entre os países de língua portuguesa é mesmo o Brasil, a nação 144 na lista de 182. Mas se você acha que a presença de Moçambique no topo resolve a questão da violência contra a mulher, repense. Eu trago um trechinho do Gilberto para te explicar algumas coisas.
Que na política as pessoas já estão mais expostas, não é? Porque esse tipo de violência que acontece nesse espaço político acontece a partir das casas. Então, simplesmente ela é puxada para lá, porque é o mesmo homem que faz, né? O mesmo homem que pratica em casa. Isso também tem tudo a ver com esse processo de socialização. Eu costumo dizer que nós precisamos de ressignificar as masculinidades. Portanto, ressignificar as masculinidades significa que olharmos para esses aspectos, mais uma vez, que nos conduzem à violência e tornarmos, tanto irmos transformando isto para as masculinidades positivas, né?
Em 2018, foram registrados mais de 25 mil casos de violência doméstica em Moçambique, de acordo com a iniciativa Spotlight, para eliminar todas as formas de violência contra a mulher. Além de ativista, Gilberto Macuacua é um dos embaixadores da ONU Mulheres e possui um programa de TV em Moçambique chamado Homem que é Homem, há mais de 10 anos. O show quer desconstruir estereótipos sobre masculinidade. Seguindo a lógica apresentada por ele, uma pesquisa da União Interparlamentar aponta que mesmo com mais mulheres em cargos políticos, a violência contra elas na África é significativamente mais alta que em outras regiões do globo. Vamos aos dados. 80% das parlamentares entrevistadas já sofreram violência psicológica no parlamento. 67% foram sujeitas a comportamentos ou comentários sexistas. 42% receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro, que geralmente chegam online. E 4 em cada 10 relataram ter sido assediadas sexualmente. Já 23% sofreram de fato violência física. Elas destacam que a maioria dos abusos vem de parlamentares do sexo masculino, especialmente de partidos rivais. Na conversa com a professora Pamela Campa, ela trouxe o ponto do custo que as mulheres, muitas vezes, têm de assumir para seguirem em carreiras políticas. Ela cita estudos que apontam que, ainda que uma quantidade maior de mulheres em posições de influência possa causar rejeição, quando há a presença feminina, a tendência é que os atores dos ataques sejam punidos.
Some surveys find that women have lower political ambition than men, but then to me the crucial question is like why women don't want to be in politics. Maybe the...
Algumas pesquisas mostram que as mulheres têm menos ambições políticas do que os homens. Mas então, para mim, a questão crucial é: por que as mulheres querem estar na política? Talvez o custo para elas de ocupar determinados cargos seja maior do que para os homens. E quando pensamos nos custos da violência que as mulheres podem ter de enfrentar, é obviamente um fator muito importante a ser levado em consideração. Não pesquiso isso diretamente, mas é claro que, por me interessar por mulheres na política, tenho lido alguma literatura e também ligado alguns pontos. E uma coisa importante é que eu acho importante ter mais mulheres na política. E isso pode parecer autoexplicativo, mas acho que ter mais mulheres na política tornará a política um espaço mais seguro para as mulheres.
A similar study, a related study that uses instead Finnish data also shows that
um estudo semelhante relacionado ao estudo que usa dados finlandeses também mostra que os locais de trabalho onde há mais gerentes do sexo feminino são mais propensos a demitir quem comete abuso sexual em suas equipes. Então, novamente, talvez mais mulheres na política, mais mulheres em posições influentes no topo do partido, para que as organizações, eu acho, contribuam para tornar a política um espaço mais seguro para as mulheres.
Pamela Campa fala sobre diversos tipos de abuso, inclusive o sexual. Mas aqui, a gente lembra o que a Silvia Pimentel contou no primeiro episódio sobre a realidade no Brasil de um outro tipo de agressão. Mesmo crescendo em número, as parlamentares ainda sofrem essa violência velada de serem subjugadas, ignoradas, terem as suas vozes caladas.
Desde violências mais grosseiras, como foi o que aconteceu comigo, até outro tipo de violência, que eu não sei se caberia falar mais sutil, porque é muito, muito ignorante e horrorosa, não é? Que é o seguinte: as mulheres pedirem a palavra, outros passarem na frente, e aquele que está coordenando o debate, muitas vezes ignoram o pedido da mulher levantando a mão. E outro é das mulheres estarem falando e elas serem interrompidas.
Falando mais um pouco de Brasil, a chefe da ONU no país, Silvia Hux, esteve na sede da ONU este ano, em meio às eleições por lá. Ela trouxe também uma avaliação sobre a questão e reforça que muitas mulheres deixam o setor por conta da violência.
Eu realmente acredito que o assunto da participação das mulheres na política é também um pouco a situação das mulheres no país, não? A mulher participa na política quando a mulher sente que tem um espaço, não? Que pode ser reconhecida, que pode ter oportunidade de avançar. No caso, nos países da América Latina ainda temos um assunto muito forte, começando com violência. Também agora vimos muita violência contra mulheres candidatas, mesmo algumas decidiram deixar, não seguir com a carreira na política, porque realmente ameaças sérias.
Voltando ao nosso papo com o Gilberto e a situação em Moçambique, a gente perguntou a opinião dele sobre o que desencadeia a violência e o que poderia ser feito para acelerar uma solução sustentável para o acolhimento e a aceitação das mulheres em cargos de liderança. Ele endossa o que as nossas entrevistadas também relataram.
Moçambique, como tal, é um país heterogêneo. Então, não é possível aplicar um instrumento heterogêneo para uma realidade, um instrumento homogêneo para uma realidade heterogênea. Então, precisamos, de alguma forma, de trazer esses instrumentos e estarem muito localizados, né, seja por regiões, que de forma a responder de forma mais assertiva àquilo que são os problemas reais.
Com tantos dados gerados pela União Interparlamentar sobre o assunto, vamos conversar com o presidente Duarte Pacheco para aprofundar algumas análises geradas na última década. Ele revelou esperar de homens eleitos uma postura de democratas, mas a cada cena de violência, a análise dele fica menos otimista.
Temos estudos em que dizem que cerca de 80% das mulheres parlamentares dizem que sentiram isso na sua ação política. E temos que perguntar o porquê. Podemos identificar razões culturais? Sim. Podemos identificar algo relacionado com a tradição? Também. Mas eu acho que é mais profundo do que isso. É uma tentativa daqueles que são ainda maioritários em muitos parlamentos, os homens, de fazer com que essas mulheres não se sintam bem, não se sintam integradas e possam desistir. Eu penso que muitas vezes aquilo que acontece é um sentimento de ameaça em que em determinados órgãos, em determinadas posições, os homens foram sempre dominantes e sentem-se ameaçados. E sentem-se ameaçados porque veem que a sua cota está a diminuir por pessoas de outro género com igual competência e muitas vezes até com uma dedicação ao trabalho maior do que aquela que os homens já tinham. E, portanto, com a possibilidade de brilharem mais e de fazerem, alcançarem melhores resultados.
Nesse aspecto, o trabalho de Gilberto em Moçambique parece um refresco. Mais que o discurso de empoderar as mulheres e encorajar resiliência, por vezes assumindo riscos altíssimos, a desconstrução da masculinidade tóxica e dos reforços de gênero parecem ser um caminho mais colaborativo e com resultados mais duradouros. No terceiro episódio, em nossa conversa com a ex-líder da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, ela falou da importância de ter homens nessa luta pela igualdade de gênero. Vamos lembrar.
Y los hombres feministas son tremendamente necesarios en esta lucha por la igualdad que estamos emprendiendo. Así es que no es una lucha de las mujeres, ¿no? Es una lucha de la sociedad combatiendo los estereotipos, combatiendo la discriminación, combatiendo todas las formas de exclusión y de desigualdad. Así es que pues necesitamos sociedades que luchen por la igualdad, aliados hombres, feministas hombres, y yo creo que pues eso es el escenario ideal.
Y los hombres feministas son tremendamente necesarios en esa lucha por igualdad que estamos emprendiendo. No es una lucha de las mujeres, es una lucha de la sociedad, combatendo os estereótipos, a discriminação, combatendo todas as formas de exclusão e desigualdade. Então, nós necessitamos de sociedades que lutem por igualdade, homens aliados, feministas homens, né? E eu creio que esse seria o cenário ideal.
Para que mais homens entendam a importância da diversidade, da inclusão na política e para o avanço da pauta, nossos entrevistados concordam que algumas medidas podem ser tomadas. Cotas, projetos educativos, leis mais duras contra os atores de violência. Enquanto o presidente da União Interparlamentar citou a construção de uma base educacional que quebre os estereótipos, Gilberto Macuacua completou com a questão da ressocialização dos homens, desconstruindo os traços de violência na identidade masculina.
Lutar em legislação, lutar através dos programas educativos, através de políticas de orçamentos amigos de género, em que seja feita uma avaliação do impacto de género das diferentes políticas que são tomadas, seja na defesa, seja na saúde, seja na educação, seja na justiça e, finalmente, numa lógica de junto das comunidades.
Então, isso ficou estranho, sendo um homem, porque todo o nosso processo de socialização, nunca fomos imbuídos desta forma, forma a olharmos a violência, a olharmos a desigualdade dizendo, como um problema. Né? Portanto, não é o nosso problema como, como homem, até porque se nós nos identificamos, tanto este que foi o nosso processo de socialização, se nós nos identificamos com algo que é afeminado, é como se nós também tanto tivéssemos essas tendências de afeminado. É como se nós, a nossa masculinidade não seja suficiente tanto para sermos homens. Tanto...
O trabalho do apresentador moçambicano apresenta as mídias como uma aliada dessa formação de consciência e abertura de diálogo para a participação masculina mais ativa em pautas tabu, tanto as que reforçam o sistema patriarcal, como as que fazem que os próprios homens sejam vítimas deles. Um bom exemplo é a questão da saúde. Muitos homens deixam de procurar auxílio médico por vergonha.
Vamos falar sobre o cancro do testículo.
Maria Fernanda Espinosa também comentou sobre a importância da participação da mídia na luta por paridade.
Eu creio que há muito caminho por recorrer e creio que os meios de comunicação têm que ser aliados nesta luta por la igualdade e por el espaço de las mujeres em las esferas políticas e de toma de decisão.
Eu acredito que existe muito caminho por percorrer e eu acho que os meios de comunicação têm de ser aliados nessa luta por igualdade e pelo espaço das mulheres nas esferas políticas e de tomada de decisão.
Agora, levando a discussão para o nível governamental, Dilma Rousseff destacou algumas políticas sociais implementadas no Brasil em diversas esferas para possibilitar a participação feminina na política, desde a Lei Maria da Penha e do feminicídio, que busca responsabilizar e punir os atores de violência, até a questão das cotas.
Nós priorizamos uma questão que é crucial quando se trata de empoderar a mulher, que é combater a violência contra a mulher. Não se pode empoderar a mulher se você não combater a violência que recai contra ela por ser mulher.
Sobre responsabilização, Duarte Pacheco acredita que mais que a aprovação das leis, é preciso assegurar que elas sejam cumpridas e os responsáveis punidos.
Mas, por outro lado, tem que haver uma condenação pura e dura. E tem que haver essa condenação de modo a que aqueles que tenham comportamentos de forma direta, agressiva, contra a participação das mulheres, o deixem de ter. E isso só tornando público esse tipo de comportamentos. Porque, infelizmente, muitas vezes não basta mudar as leis, não basta mudar a legislação, nós podemos ter legislações muito avançadas, mas os comportamentos do dia-a-dia não contribuírem para que as pessoas, para que as mulheres se sintam respeitadas na ação política.
Já sobre as ações afirmativas para acelerar a participação feminina na política, a jurista Silvia Pimentel nos explicou logo no primeiro episódio que elas devem funcionar como ações temporárias e têm um propósito claro, especialmente em sociedades historicamente desiguais.
Essas ações afirmativas, elas são temporárias, elas são periódicas, elas são construídas não como aquilo que vai resolver, mas que é um instrumento, essa ideia das cotas, um deles, e não pode ser só, depois vamos lá para a segunda questão que você levantou, é um dos possíveis instrumentos que em alguns países tem tido um avanço que tem colaborado para a participação das mulheres. Mas sozinho não resolve.
Com diversos estudos sobre economia de gênero, a professora italiana Pamela Campa explicou os efeitos da adoção da política de cotas. Ela também trouxe um ponto em comum com a análise de Gilberto Macuacqua sobre a adaptação de iniciativas para as diferentes formações sociais.
But another thing that I think is extremely important is to understand the context and to have different expectations from the quota depending on the context. Mas a outra coisa que eu acho extremamente importante é entender o contexto e ter expectativas diferentes da cota dependendo do contexto. Um estudo na Alemanha explora as cotas voluntárias que alguns partidos usaram e começaram a adotar desde 1990. Descobriu-se que as cotas na Alemanha eram realmente bastante eficazes em conseguir que mais mulheres fossem eleitas em áreas da Alemanha que são mais urbanas e protestantes. Mas em áreas mais rurais e católicas, as cotas foram amplamente ineficazes.
Pamela Campa segue explicando que mesmo onde as cotas não surtem um efeito imediato, elas devem seguir sendo implementadas. Isso porque outros estudos mostram que elas elevam a qualidade dos candidatos, já que mulheres com mais anos de estudos substituem homens com menos formação. A pesquisadora produz seus estudos na Escola de Economia de Estocolmo, na Suécia. Embora os países nórdicos tenham avançado muito nesta questão, a Suécia registra casos graves de violência contra as mulheres. A Suécia ocupa o quarto lugar em igualdade de gênero no mundo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Perde apenas para a Noruega, Finlândia e Islândia. No entanto, a Suécia ficou em terceiro lugar em violência doméstica. A gente conversou sobre esse paradoxo e Pamela Campa trouxe uma percepção sobre estudos que fez sobre violência doméstica, que, como também destacado por Gilberto Macuacua, reflete a atitude em outras esferas da sociedade.
One issue that can explain this the occurrence of violence is
a... Sempre parece que uma questão que pode explicar isso é a ocorrência de violência. É um tipo de percepção que os homens têm em algumas questões de identidade. Assim, na literatura sobre violência praticada pelo parceiro íntimo, por exemplo, vemos que empoderar as mulheres não leva a menos violência. Em alguns contextos, isso leva a mais violência por parte do parceiro íntimo. E que esse é o contexto em que existem atitudes mais conservadoras.
Antes da gente se despedir, eu queria compartilhar com você mais um trecho de um papo que eu tive nesses últimos meses. Há algum tempo, eu conversei com a fundadora do Instituto Igarapé, Ilona Szabo. Além de especialista em segurança pública, ela integra o Conselho Consultivo de Alto Nível do Secretário-Geral da ONU. Ela concorda com o presidente da União Interparlamentar na questão da implementação e cumprimento de leis que determinam de forma clara o limite entre a discordância política e ataques. E mais, Ilona tem uma resposta bem direta sobre o que ela acha que motiva a violência.
Então, eu diria que é uma afronta, porque as mulheres na política, as mulheres no poder, elas representam realmente uma mudança. Então, acho que a gente está vendo aquele momento onde... em muitos lugares, ainda obviamente em outros não, infelizmente, né? Mas nos lugares onde a mulher conquistou oficialmente vamos dizer, o voto, a voz, né? E a vez, a gente tem sentido muito esse, vamos dizer, backlash, né? Enfim, a força, digamos assim, de um mundo onde até recentemente mulheres não tinham assento à mesa. Então, acho que a reação de violência, ela vem dessa potência de transformação.
Com esse depoimento, eu espero que você também tenha se inspirado a ser potência nessa transformação e na aceleração da paridade de gênero na política, com um ambiente mais acolhedor e diverso para mulheres, mas também para outros grupos que buscam por mais representatividade. Após tantas conversas inspiradoras, tudo leva a crer que esse incômodo causado pelas mulheres que ousam reivindicar o espaço delas nas casas de poder seja realmente uma prova de que a sociedade está se transformando, sendo mais participativa, e que a política precisa acompanhar e servir ao propósito de democracias representativas. Mas eu encerro essa série com um convite e um desejo. Reflexão, debate e ação pela paridade e diversidade precisam ser contínuos. Há muito trabalho a ser feito para que não seja necessário esperarmos mais 3 séculos para que a igualdade de gênero seja uma verdade. E você, já decidiu como vai ajudar? Você acabou de ouvir o quarto e último episódio do especial da ONU News sobre violência contra mulheres na política, Nossa Voz. Você ouviu trechos da entrevista com a jurista Silvia Pimentel, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, o ativista e apresentador Gilberto Macuacua, o presidente da União Interparlamentar, Duarte Pacheco, e a professora Pamela Campa. Também ouvimos a chefe da ONU no Brasil, Silvia Hux, e a fundadora do Instituto Igarapé, Ilona Szabo. Os áudios são do programa Homem que é Homem. A trilha sonora é do YouTube Audio Library Plus, Ícaro Iaio e Odisseu Uma.
Nossa Voz. Uma produção da ONU News em Nova York. Apresentação, Mayra Lopes e Ana Paula Loureiro. Edição, Mônica Vilela Grayley.